Boa tarde a todos. Podemos começar? Já está todo mundo aqui? Meu nome é Renato. Prazer, meu nome é Renato. Trabalho na Vale Hidráulica da Norte Energia. E hoje a gente vai falar sobre o estudo de relance que foi feito para Belo Monte. O volume? Pode chegar mais perto? Tá, joia. A gente vai falar sobre o estudo de remanso que foi feito para Belo Monte. Vou começar falando o estudo que foi feito no projeto básico, no qual, para fazer o modelo do remanso, foram adotadas 30 seções topobatimétricas. 6 delas foram levantadas na fase da viabilidade, que foi a seção Taboca-Cana, Cana Verde 2, a seção Arroz-Cru-Palhau, a seção BM1, a seção Paratizal-Cotovelo, a seção BM2 e a seção BAB1B. 2 delas foram obtidas no estudo de inventário, que foram a seção BAB1A e a seção Altamira. 4 delas foram obtidas em 2008, foram levantadas em 2008 pela Topocart, que são as seções Nova 1, Nova 2, Nova 3 e Montante 2. E 18 delas foram obtidas no próprio projeto básico, no âmbito do projeto básico. E como condição de contorno também desse modelo, foram levantados, foram usados os perfis de linha d'água que foram levantados no estudo de viabilidade tecnoeconômica, no estudo de impacto ambiental e no próprio projeto básico consolidado. Aqui tem a gente apresenta o mapa com a localização de cada seção. Ela começa aqui na Cana Verde 1 e termina na Montante 2. Aqui, não sei se deve dar para ver, mas tem a tabela com todas as seções e as coordenadas de cada uma delas. Ficou um pouco pequeno, mas tem todas as seções aqui. Então, a gente começa aqui com a Taboca Cana Verde 2, começa na distância zero e vem até a 76 aqui no Montante 2, 66 quilômetros acima da Cana Verde 2, Taboca Cana Verde. E, com base nessas sessões e na linha d'água que a gente levantou no projeto básico, a gente calibrou o modelo, foi calibrado o modelo, dada a condição natural do rio. Nessa calibração, deixa eu ver aqui, aquilo está dando para ver. A gente chegou a diferenças muito pequenas aqui. Teve uma boa calibração e as diferenças muito pequenas entre o modelo que foi modelado e o que foi medido nos levantamentos da linha d'água. E com essa calibração a gente chegou, esse modelo chegou a um bom resultado, e em cima disso a gente fez o levantamento para condição com reservatório. E nesse modelo que foi feito depois da modelagem natural, a gente fez com ele com o reservatório, a gente chegou a esse resultado aqui, nessa tabela, no qual a gente apresenta aqui, para várias vazões, né, o NA natural, o NA do reservatório, e na condição com remanso aqui, ó, o NA natural e o nível d'água na condição de remanso. Então, a gente tem para uma estiagem, uma média, 23 mil, uma cinquentenária, 100 e decamilenar. Nisso aqui, a gente percebe que, para o exemplo aqui, numa vazão de 50 anos de retorno, quase não tem diferença a partir da seção 12 aqui, 10 já não tem quase diferença nenhuma, 104, 121, a condição do remanso. Praticamente não tem influência nenhuma a partir dessas sessões para vazões extraordinárias. Aqui a gente mostra um gráfico que expressa isso que eu estou mostrando. Aqui é a seção Altamira, aqui onde foi da cidade de Altamira. Aqui, essa linha azul é a condição natural, ou seja, antes do reservatório. E aqui é a condição com reservatório. Percebe-se claramente aqui que, para uma terra de 50 anos, já não tem influência quase que nenhuma acima de Altamira. Para uma cheia anual, por exemplo, o botãozinho aqui, uma cheia anual, A gente tem aqui a mesma condição, né? A condição natural, seu reservatório, a condição com reservatório. A gente vem diminuindo gradativamente a influência do reservatório até chegar aqui por volta da seção 12 e já praticamente já não tem diferença nenhuma. Aí a aqui. Aqui, peraí, desculpa. Achei a média anual aqui. Aí, depois disso, foi feita uma atualização do estudo de remanso, colocando a condição de deixar algumas ilhas com menor de 50 hectares, sem desmatamento, por questões técnicas, logísticas, que era complicado, foi avaliado e viu que não causava grande diferença e atualizou-se esse estudo. Aí depois, e esse foi o estudo que foi adotado para o empreendimento. Aí após isso, na condição, teve o IBAMA, emitiu um ofício, que é esse 11 de 2017, e foi complementado pelo 46 de 2017 de Lique IBAMA, no qual, basicamente, vocês estava sendo alegado, estava tendo uma reclamação da comunidade ali perto de Costa Júnior, falando que na passagem da cheia de 23 mil, mais ou menos, eles estavam alegando que estava sendo alagado devido à formação do reservatório. Em cima disso, teve uma série de procedimentos, aqui tem a lista dos documentos da tramitação que foi feita, mas a gente teve uma reunião aqui na sede do IBAMA mesmo, na data do dia 6 do 4, no qual a gente conversou, o doutor Celso, que nos acompanha hoje aqui, Celso Vareta, também apresentou. O pessoal da ANA estava junto, correto? Nessa reunião, a gente demonstrou, explicou, que aquelas comunidades que estavam alegando que estavam sendo afetadas, naquela região já era alagado antes da formação do reservatório. Então, não fazia sentido a reclamação, porque ali a gente já não tinha muita influência do reservatório naquela condição, para aquela cheia. E mostrou que ali já a gente não tinha muita influência do reservatório também. E tem uma série de tramitação que termina, no qual o IBAMA solicitou uma calibração completa novamente, porque aqui a gente primeiro teve a reunião, aí foi divulgado isso, aí o IBAMA solicitou que a gente levantasse novamente para a condição de reservatório, porque a calibração tinha sido feita antes da formação do reservatório, e pediu para a gente levantar. A gente levantou uma sessão, posteriormente foi pedido para levantar novamente, considerando na sessão não, linha d'água, né, levantar o NA de linha d'água na sessão 7, 10, 12, a montante de Altamira. Eram algumas sessões, não foram todas, não.
Se voltar lá no mapinha... Daí
isso, e foram essas aqui, ó. Isso. Teve uma aqui que não foi, a dois, e as outras que estavam aqui. Isso foi feito, a gente levantou a época, a linha d'água com a topografia.
Explica só para...
Depois da 12
ainda tem quase
Altamira.
Onde que está?
Não é Altamira.
Ah, desculpa.
É só mostrar onde vai o Costa Júnior.
Aqui é Altamira, aqui está a seção Altamira, aqui está a seção 9, aqui está a seção... Nova 2, aqui é a seção 10, aqui é a seção 11, aqui é a seção 12, aqui é a Nova 3 e aqui é a Montante 2. Isso, a região de Costa Júnior é essa aqui no finalzinho. Aqui, ó.
Não, mais para lá.
Aqui, ó. Não, essa aqui. Ó. Tá. E aí depois dessa reunião a gente levantou a...
Boa Esperança.
Mais na frente a gente mostra. Acho que fica melhor. Aí, voltando aqui. Aí, depois dessa reunião, a gente teve. Ele fez levantamento da linha d'água com topografia. Aí foi solicitado que fizesse novamente, fazendo também a tomada de vazão, no mesmo dia que fizesse o levantamento. Aí a gente fez novamente e apresentamos um documento mostrando que a calibração do remanso que tinha sido adotada, ela estava coerente, ela estava adequada para os padrões internacionais, estava tudo bem.
Na verdade, vocês até falam que o efeito do remanso seria...
Na verdade, vocês não falam que o efeito de remanso, na verdade, seria até para cima de Costa Júnior, para baixo, na verdade. Para baixo de Costa Júnior. Mas que vocês adotaram, então, com uma atitude conservacionista, né, vocês mantêm a posição que era anterior, já apresentado antes. Foi essa a conclusão.
Teve primeiro uma carta, um ofício, no qual a gente tinha falado só... Ainda não tinha sido feita essa nova calibragem. Aí a gente tinha mandado uma carta respondendo, falando que a gente já tinha atendido aquelas duas solicitações que foram feitas de levantamento, de DNA, e afirmando que a condição, o modelo tinha sido calibrado, estava adequado. E as conclusões que a gente tinha chegado à reunião, que tinha apresentado, também continuavam sendo válidas. Aí, posteriormente, o Ibama pediu que a gente complementasse esse estudo, fazendo um levantamento da hidrodinâmico, levantando todas as seções e a linha d'água em todas as seções, e no qual foi feito um período de estiagem e um período de cheia. Após a gente fazer essa linha d'água em todas as seções, um período de estiagem e cheia, a gente fez novamente uma calibração, um novo modelo, que vai ser apresentado aqui à frente. A gente fez o perfil de linha d'água. Primeiro esse aqui, que foi depois da reunião. Depois esse que pediu a medição de descarga líquida. Aqui a gente fez pegando a estiagem de 2017 e aqui pegou a cheia de 2018. Então, a gente fez uma nova calibragem. Aí com esses dados, foi avaliado a condição do modelo que já existia novamente. E chegou-se à conclusão, reafirmando, que a simulação está dentro do... aquela calibragem ela se mostra dentro da precisão compatível para estudo dessa natureza e valida uma calibração. E esses resultados validam a calibração que foi adotada, que já havia sido adotada. Mas, em atendimento ao ofício, a gente continuou o debate e foi realizada uma nova calibragem, seguindo o mesmo método que tinha sido adotado no projeto anterior, mas tentando buscar... uma calibração com resultado mais refinado. E a gente chegou a esse resultado, pegando a condição natural, voltando antes do reservatório, foi feita a primeira calibração para essa condição antes da formação do reservatório, no qual a gente obteve também novos resultados muito bons, que mostrar que essa nova calibragem também tá adequada. E, com base nisso, a gente fez novamente o estudo, colocando o reservatório completo, já com a formação do reservatório. E, com isso, a gente chegou a perceber que a calibração que tinha anterior, ela era um pouco mais conservadora nessa região final aqui, para vazões de cheias, porque ela apresenta um resultado um pouco maior. E, por isso, a gente continua adotando e entende que a calibração que existia antes está adequada e deve continuar sendo adotada. Isso foi a história, o histórico do estudo de remanso. Aí, com base nisso, a gente também, atendendo uma outra questão que foi feita, que era impactos, alegações da comunidade ajusante, interferência do reservatório, a gente chega à conclusão que... continua mantendo a envoltória que está do remanso nessa região aqui do Costa Júnior, e o que está acima não foi impactado, como a calibração já havia sido mostrada, e esse modelo continua sendo válido, essa informação.
Desculpa. Mostra ali no laser, Boa Esperança.
Aqui é Boa Esperança, aqui a gente tem a nossa estação fluviométrica nessa região, aqui a gente está com a Boa Esperança, aqui está com... o Baquara, Espelho, Escalço, Porcão e Largo do Souza.
A Ilha do Pedão é no meio do reservatório entre Altamira E Costa Júnior, que é esse finalzinho aí do verde,
aqui,
né?
Aqui é Costa Júnior.
Morro dos Araras é onde?
Aqui.
Bem no finalzinho. A influência está... O que está colocando ali, a influência é o verde, né?
É. A influência é esse verde aqui.
Em outras palavras, bem leiga, mas vê se é isso que a gente está entendendo. Nesse segundo, né, nesse segundo estudo que veio para o IBAMA,
uhum.
quando vocês apontam, olha, a calibragem, depois desse, né, de todos esses estudos, na verdade, o remanso seria para baixo ainda de Costa Júnior.
Isso.
Mas como foi adotada essa linha d'água do reservatório por conta do remanso, uhum. já ali no Costa Júnior... Vocês estão entendendo que, já com essa visão conservadora, já responde que é ali mesmo o final do remanso, ou seja, ali já seria praticamente rio.
Correto,
é isso.
Correto.
Uma linguagem bem leiga.
Correto.
Como essa coisa técnica? Eu não participei das tratativas. Eu quero saber o seguinte, com base em que foi tirado esse limite? Foi só na QML, na média? Ou foi um cruzamento entre as vazões máximas, mínimas, médias ou outras coisas?
Está falando um limite aqui, né?
É, o limite.
Não, ele foi feito com base nas...
A QMLD.
Só respondendo aqui, no item 77 do termo de referência do IBAMA para a elaboração do EIA, o IBAMA pediu que fosse considerado um reservatório dinâmico. Na época, era o Marcelo Belisário, que era o técnico da área física. E isso foi considerado para QMLT, vazões médias, vazões máximas, vazões mínimas. O EIA, o capítulo 5, se eu não me engano, ele apresenta esses estudos que foram
feitos. Então, na verdade, uma combinação
das três. Ah,
exatamente, assim voltando, que eu quero saber. Então, foi baseado nas três vazões.
Isso, exatamente, ele é uma envoltória. Isso está bem detalhado no capítulo 5, com as diferentes áreas para as diferentes vazões.
Alguém tem mais alguma pergunta? Então, eu agradeço a todos. E não sei quem que vai apresentar agora. Boa tarde. A Manu agora vai fazer a apresentação. Manuela.
Nossa, tinha.
Deixa eu só fazer uma pergunta. Vocês vão falar também sobre a história do reservatório intermediário, não?
Não.
O estudo do reservatório que vocês apresentaram agora de 100, de 300 para 100, também vai apresentar? Ou vai ser só o negócio?
Não, não, o assunto era isso.
A gente estava uma hora e meia na programação.
Remanso é só
essa parte?
É, só isso.
Não, achei que fossem falar também no reservatório intermediário. Um documento que vocês apresentaram. Aquele que passa de 300. Vocês fizeram um estudo mostrando a questão da qualidade de água, né, e como que seria a história dentro do reservatório intermediário.
Deixa só uma outra coisa. Essa avaliação do remanso, então, foi passado pela ANA e tem um aval, tudo direitinho, sem nenhum problema.
Sim.
Né? Inclusive sobre essa questão
do
que teve comunidade, que teve que falou, né, que vocês estavam falando sobre a questão de ter inundado.
Não.
Teve uma na cidade. Qual que era? Eu lembro de ter ouvido alguma coisa falando. O pessoal pegou e falou que aumentou também o nível.
Jardim Independente 1.
Jardim alguma coisa.
Opa. É o Jardim Independente 1.
Aí também teve uma discussão com a Ana participou também, para ver a influência, se não, haveria ou não haveria influência do enchimento do reservatório. Isso certamente foi trabalhado, mas acabou que Jardim Independente 1, na verdade, houve um impacto na questão de socioeconomia, que demonstrou o impacto do que
mas
propriamente
não
a influência...
Mas não por uma questão de influência de remanso, né?
Não. Mas o Independente 2, na verdade, estava abaixo, estava na cota de segurança. Aí a gente falou para tratar como comunidade impactada realmente pelo projeto. Já o Jardim Independente 1, não. Tinha uma cota acima e havia uma dúvida em relação com o enchimento do reservatório, está elevando o lençol freático no Jardim Independente 1 e estaria, então, contaminando. Na verdade, se mostrou lá, né, a hipótese do... por conta do lençol suspenso, tal, aquela história que não havia interferência, mas houve a questão de especulação imobiliária, ocupação de área irregular e degradação ambiental ali da lagoa, né, que aí a gente conseguiu mostrar. Olha, então, uma parte Norte Energia atua, outra parte a prefeitura atua. Foi assim que a gente meio que trabalhou, não por conta da influência do lençol, mas mais por conta da degradação ambiental ali da lagoa. Aí, assim, só uma questão de socioeconomia mesmo, e se vocês não souberem, tudo bem. Quando foi feito... Pode voltar a imagenzinha. Quando foi... Não, aquela imagem mesmo ali no final. A questão do cadastro socioeconômico, pessoal ali de Boa Esperança... um pouco fora, bem no limite, talvez seria o Morro dos Araras, mas esse pessoal alega que tinha escola lá e que, por conta do empreendimento, a escola saiu, enfim. E aí, assim, a gente lembra da história do espanhol, que é um pouco assim, um pouco para baixo, é dentro do reservatório, né, mas mais para baixo, que tinha também essa escola e acabou pelo... projeto aí do reassentamento dos ribeirinhos, tem uma escola prevista, se não me engano, em Bacabal.
Já tem uma... Não, ali onde? Na própria Ilha do Pedão foi construída uma
Pedão,
escola provisória.
E aí, assim, essa escola vai atender também essas pessoas? Assim, que, como é que está... É uma questão mais de socioeconomia, tá?
Sei te responder. O que acontece, né? De fato, ali na região do... Que, na verdade, era a Escola São Raimundo, uma comunidade que havia, ela foi relocada, né? Dentro do projeto 481 de programa de reestruturação dos equipamentos educacionais, sociais, agora não lembro, é o 481 de escolas, né? Era prevista, né? No caso da interferência, a remoção da escola e você faria ou a indenização ou a recomposição daquele equipamento escolar, né? Essa escola em específico, na época, a prefeitura havia optado pela indenização dela. Só que para a gente poder fazer a indenização, como é um bem público, deveria fazer a desafetação. E a prefeitura só encaminhou para a gente o decreto, né, da desafetação no final de 2017, se eu não me engano, quando as discussões dos ribeirinhos já estavam, né, quentes, né, vamos colocar assim. Né, e já havia, inclusive, o próprio Ministério Público falando da questão da educação, enfim, né, tanto é que foi no início de 2018, já tinha a questão da escola e as conversas com a SEMED. Como o projeto ele prevê tanto ou a indenização ou a recomposição, e tratando-se ali da região, a gente entendeu, e a SEMED tinha dado ok para a construção, que essa escola estaria sendo recomposta pela a escola da Ilha do Pedão, né? Seria em recomposição essa escola do São Raimundo e a do Palhau em relação a uma outra escola, que agora não me recordo o nome, que estava na mesma situação. E a gente sabe que essas tratativas dos ribeirinhos hoje ainda é uma questão provisória e a discussão em relação aos equipamentos sociais ela há de vir para a frente, né? De toda maneira, isso é essa questão de... É a questão, vamos botar assim, direta da escola, né? Mas, com todo o projeto das escolas, a gente sabe que houve esse processo de recomposição dos equipamentos e também uma questão da gestão pública de fazer a absorção, né, dessa demanda que havia ali. Tanto é que a gente faz o monitoramento das escolas, tanto rurais quanto urbanas. Eu acredito que hoje o Bruno não está aqui, mas a gente continua ainda monitorando algumas escolas, mas bem menos do que a gente fazia inicialmente, por verificar que não houve certa interferência. Então, assim, para a gente, entende que isso está, de certa maneira, encaminhado, apesar de saber que existem as reclamações da comunidade, mas acho que passa muito mais por uma questão de gestão do equipamento e distribuição de vagas do que essa interferência pela nossa ação. E sem falar que, nas reclamações da comunidade, pelas reuniões que nós já fizemos juntos, inclusive, que, na época do IBAMA ainda era o Roberto, ou a própria DPU, a gente tinha uma reclamação quanto à qualidade do equipamento que tem lá, que não seria suficiente, enfim. Então, isso daí acabando passando, pelo menos do nosso ponto de vista, a nossa responsabilidade, muito mais do gestor público do equipamento.
E era, tinha também posto de saúde ali, ou era o espanhol também que dava essa condição ali para Boa Esperança?
Não, assim? Com relação ao posto de saúde, a gente não tem essa informação, e aí eu não consigo te afirmar se eles utilizavam ou não. Pode ser que sim, mas não consigo afirmar. Mas não trato do assunto, mas, se for o caso, né, se houver algum esclarecimento, dentro do que havia sido proposto de fazer algumas reuniões específicas, se for o caso, é uma anotação do desejo de vocês de alguns maiores esclarecimentos, a gente encaminha, sim. Pode ser, Núbia?
Pode.
Aí seria sobre a vazão do reservatório.